Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos de volta aqui na Arari, no Sistema Betson de Comunicação do Sertão Central, em Parnamirim, Granito, Murilândia, Verdejante, Terra Nova, Distrito de Umas, em Salgueiro, também conosco. São 7h40 na maior cidade do Araripe, eu anunciei, né? Estarei recebendo e estou recebendo aqui mais uma vez o deputado federal pelo Democratas, Fernando Filho, que já está nos estúdios. Marcou, chegou na hora certa, Fernandinho, deputado federal, muito obrigado, bom dia, prazer recebê-lo aqui mais uma vez, amigo.
Bom dia, Roberto. Tirar aqui a máscara, pelo menos, para falar com você, rapaz. Bom dia a todos. Que estão nos ouvindo aí pela Arari FM. Queria cumprimentar meu amigo prefeito Raimundo, cumprimentar o superintendente da Codevasf, Ari Walter, cumprimentar todo mundo que nos acompanha aqui no estúdio e na rádio, fora dele também, os vereadores Evilásio, Roseilton, enfim, muitos amigos aqui conosco. É uma alegria voltar aqui a Araripina mais uma vez, mesmo ainda nesse momento, né? A gente vem aí cumprindo essas medidas de restrições desde o final do mês de março. Por isso a gente ficou um tempo, digamos assim, afastado dessas visitas e dessas rodadas, mas a gente organizou, eu estou fazendo hoje, Roberto, na verdade cheguei ontem em Petrolina, estava em Brasília, hoje eu estou fazendo aqui em Araripina, mesmo que é uma visita rápida para a gente poder visitar o andamento de algumas obras, logo mais vou fazer o mesmo em Bodocó e na cidade de Serrita, antes de voltar ainda a Petrolina, que hoje à noite o prefeito Miguel inaugura ali aquela porta do rio, aquela parte de baixo da orla, um complexo ali com atividade, com quadra esportiva, aqueles equipamentos para exercício, um lugar lá para a turma andar de skate, enfim, onde ficava um grande areião ali embaixo na orla antiga de Petrolina. Então, tiramos hoje a sexta-feira para fazer uma série de visitas e acompanhar os andamentos. Eu tenho recebido muita foto, sim, muita coisa, repostando. Todo mundo aqui de Araripina tem inundado o Instagram, Twitter, graças a Deus, com muitas fotos, com muitas ações aí da gestão do prefeito Raimundo em parceria com a gente. E aí hoje a gente veio aqui dar uma conferida por perto aí para saber se a turma está trabalhando direitinho.
Muito bem, o senhor já citou aí, eu vou registrar a presença do prefeito Raimundo Pimentel, né, do senhor Auri Walter Cordeiro, superintendente da Terceira Regional da Codevasf, vereador Roseilton Oliveira, presidente da Câmara, Vilas Mateus, pré-candidato a vereador João Toia, os demais aqui presentes nos estúdios, né, devidamente aí registrada a presença de todos. Bom, deputado, da última vez que o senhor andou aqui, disse que Araripina ia receber um banho de asfalto, né? O banho começou pelos aceiros, como diz o Matuto aí, pelos bairros. E para a semana, tudo indica que vai chegar no centro da cidade. O banho chegou, né?
Graças a Deus. A gente, quando esteve aqui, primeiro na bancada aqui com você, acho até que na presença do senador, a gente já falava dessa expectativa. Depois eu, por telefone, já no meio dessa, sim, pandemia, falei com você também, falando de que começaria. Graças a Deus começou, teve uns problemas logo no início, a empresa teve um problema na máquina de asfalto, atrasou aí uns 3-4 dias, muita gente torcendo contra, muita gente agora aí de cabeça inchada, porque toda rua que dobra, que coisa, tem que fazer um contorno, porque tem um cavalete da prefeitura, quando não é paralelo, é um recapeamento, e a gente está vendo aí, graças a Deus, uma presença muito forte dessas ações, e a informação que a gente tem é que segunda-feira é a empresa que está fazendo a parte do asfalto mesmo, vem para fazer a terceira etapa e aí sim concluir aquele primeiro programa de pavimentação asfáltica, porque a outra empresa que toca o investimento da pavimentação via paralelo, ela segue aí também trabalhando em muitas frentes.
E por exemplo, lá no distrito do Moraes, né, o vereador Roseio está aqui lá, já tem algumas ruas sendo calçadas. O prefeito postou o vídeo ontem também na Sente, Gigilim, né? Gigilim, exatamente. Só não estou vendo lá no distrito.
Já calçou tudo.
No distrito de Lagoa do Barro. Já está calçado tudo, é. Diz que, porque tinha um blog aqui dizendo que Santo de Casa não obra milagre, que a Vila não está. Então pode ser uma obra grande que esteja chegando. Quem sabe a estrada, né, deputado?
Quem sabe? Essa aí a gente está trabalhando. A Vila sabe que eu tenho aí essa dívida com ele, com o pessoal do Lagoa do Barro, mas ele está acompanhando de perto, que a gente está fazendo todos os esforços para logo, logo a gente saldar também essa dúvida. Mas o importante, Roberto, é lógico que a gente, e eu particularmente, um carinho todo especial pela Lagoa do Barro e pelas votações que sempre tive lá, mas quando a gente selou de vez a quando a gente falava aqui com a presença do senador, essa parceria com o prefeito Raimundo, a gente falava que ia mesmo colocar a mão para poder fazer a diferença em toda Araripina. E eu acho que as quadras também, que eu vi, o Raimundo acho que postou ontem, eu repostei no meu Instagram, ele, eu acho que foi no Gigilim que você estava, até com o Didô lá, e a gente vendo as obras também avançando. Saiu, acho que ontem, antes de ontem, saiu um dinheirinho também para a saúde, né? Teve uma confusão aí, porque saiu, em algum lugar saiu mais do que deveria sair, mas o fato é que o dinheiro chegou e chegou também aqui para Araripina, para poder ajudar nesse enfrentamento, junto com as obras de infraestrutura, junto com as máquinas que tinham chegado. Eu não pude estar aqui na entrega da máquina, teve a entrega, acho que a Arivalter veio aqui para poder fazer uma entrega de uma retro, aqui há um tempo atrás, 50, 60 dias, se não me engano. Então as coisas, mesmo durante esse momento difícil, graças a Deus, têm chegado para poder animar a população aqui da região de Araripina e a gente poder continuar tocando esse trabalho apesar da pandemia.
O senhor falou em quadras, né? O Leonardo Batista, né? Está agradecendo o senhor pela quadra lá em Feira Nova, não é isso?
Isso.
Feira Nova. Tem também a quadra do Moraes e por aí vai. E a gente vai aproveitar também aqui a presença do prefeito Raimundo Pimentel e do superintendente da Codevasse, a terceira regional, o senhor Ivaldo, para também, né, colocá-los aqui no nosso bate-papo. Bom, pronto, vamos falar dessa questão que o deputado falou, dessa questão de mais recursos aí para a saúde, porque muita gente fala que o dinheiro está vindo, e para onde é que está indo, prefeito? Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, amigos ouvintes da Arari FM. Saudar aqui nosso amigo, o deputado federal Fernando Filho. Saudar o Orivaldo Cordeiro, que tem sido um grande parceiro também na realização dessas obras. Cumprimentar nosso presidente da Câmara, Vilas Mateus, Roselito Oliveira, turma toda que está aqui, em nome de nossos amigos que estão aqui na Arari FM. Roberto, primeiro quero agradecer, né, registrar aqui o meu grande agradecimento, meu profundo agradecimento ao deputado federal Fernando Filho, ao senador Fernando Bezerra, que muito tem nos ajudado aí nesse momento para a realização desse conjunto de obras que nós estamos fazendo. Né? Nós temos aí, né, como já foi dito aqui várias vezes, estamos implantando só nesse recurso que foram liberados via Codevasse, né, 70 mil metros quadrados de calçamento e 70 mil metros de asfalto. Né? Some-se a isso outros recursos que a gente tinha, né, da pavimentação da Florentina Batista, e uma notícia muito boa. Né? Nós vamos estar muito em breve também rodando com a nossa usina de asfalto, né, que vai complementar aí o nosso sonho, nosso desejo é levar asfalto a todas as ruas de Araripina. Né? Então já quero desde já anunciar aqui a população, né, que segunda-feira, como foi dito aqui pelo deputado federal Fernando Filho, nós vamos estar iniciando a terceira etapa, né, a terceira etapa de pavimentação asfáltica, mas em seguida nós vamos ter uma quarta e uma quinta etapa, né, de pavimentação. E assim a gente vai aí ir pedindo a ele também, agradecendo e já pedindo a ele para que ajude com mais recursos, já traga mais recursos também. Né, aproveite, sempre tem com a articulação dele, do senador Fernando Bezerra, né, que é condições de trazer recursos via governo federal, né, para que a gente tenha condições. Graças a Deus.
Já está com o nome limpo, né?
Araripina, né, foram 3 anos de luta, 3 anos de dureza, né, para a gente botar a casa em ordem e a gente ter hoje condições de receber os equipamentos. Nós estamos aí, né, também trabalhando duro na zona rural, mas o presidente da Codevasse está aqui e o deputado Fernando Filho também sabe. Nós, nos anos 2017 e 2018, quando a gente poderia, Fernandinho, ter feito muita obra de recuperação de estrada rural, nós perdemos duas patrol, né? Também colocada via Codevasse, né, pelo deputado federal Fernando Filho, porque a Araripina não tinha o calque limpo, né, não tinha o nome limpo. Isso foi um prejuízo imenso. Não foi um prejuízo para mim e para a gestão, foi um prejuízo para os agricultores de Araripina, né, que infelizmente, por conta dessa situação que a Araripina viveu durante 20 anos, né, de inadimplência, de irregularidades, né, não pôde receber essa patrol. Nós já depois recebemos aí a retroescavadeira, tem ajudado muito, Fernando, a máquina está, inclusive, tanto na limpeza da urbana, como também está agora no distrito Gergelim, ampliando a barragem e utilizando esse material para fazer a terraplanagem da quadra poliesportiva. É, enfim, né? Mas aí, primeiro eu quero agradecer aqui, deixar registrado a minha gratidão aí ao deputado federal Fernando Filho, ao senador Fernando Bezerra, que muito tem nos ajudado nessas obras, né? Em grande parte dessas obras que a gente tem realizado aqui no nosso município, né? E, mais uma vez, eu tenho certeza que muitas coisas boas virão pela frente, né? Muitas coisas boas virão pela frente. Em relação à questão do recurso da saúde, né, Roberto, o deputado Fernando Filho colocou um recurso de emenda agora, recentemente, me avisou essa semana, um recurso que está chegando. Foi, como ele disse, houve uma confusão aí, que foi publicado aí valores discrepantes, né? Mas, enfim, a grande diferença que existe hoje em Araripina é que Araripina hoje tem transparência, né? Diferente do que acontecia no passado, Araripina tem transparência na gestão. Então, nós tivemos ano passado entre os 10 municípios, apontado pelo Tribunal de Contas, como os 10 municípios com melhor transparência na gestão pública. Então,
e a conta já foi aprovada do primeiro ano, né?
Primeiro ano, segundo ano também tá bem encaminhado, deve nos próximos dias ser aprovado pelo Tribunal de Contas. Mas assim, então está lá no portal da transparência, né? Todas todos os investimentos, todos os recursos que foram aplicados, existe no site da Prefeitura, né, Roberto, existe no site da Prefeitura uma abazinha específica, qualquer pessoa hoje acessa, né, a internet, existe uma abazinha específica Covid. É só abrir, acessar, cair direto no link, tanto que a oposição não tem o que fazer, não tem o que acusar, denunciar, está usando o portal da transparência, né, para inventar calúnias, para inventar, né, aquela história do avental que o ex-prefeito disse que a gente tinha comprado por R$80, esqueceu de que a gente estava comprando, era um pacote com 10, né? Na verdade, a gente comprou pelo preço mais baixo do que ele disse que estava à venda no mercado. Enfim, mas assim, claramente, né, nós temos aí no portal da transparência, com uma absoluta clareza, né, com uma absoluta responsabilidade e honestidade de propósito, né, os recursos aplicados, e esses recursos estão lá, né, expostos na internet, né? A gente não vai estar dizendo todo dia, porque as pessoas fazem o questionamento da forma que querem, né? Então, está lá explícito, né? Está lá colocado de forma muito clara, transparente, todos os recursos foram aplicados. Isso ajudou, né? Ajudou a gente a terminar a UPA, a equipar a UPA, a equipar a UTI do hospital, né? A equipar os dois postos de saúde que nós estamos entregando nos próximos dias, né? Da Serra da Torre e da Nossa Senhora do Carmo. Pagar o custeio, certo? Que a gente não recebe nada de custeio do Ministério da Saúde para o funcionamento da UPA. A gente fez um contrato de gestão com as irmãs, né? E a gente tem aí R$250 mil por mês para o funcionamento da emergência e das UPAs. Isso é tudo recurso que veio, né, justamente para a Covid, né? Então está lá no portal. Quem tiver o cuidado, não tem problema nenhum, a gente não tem absolutamente nada o que omitir, que esconder, né? Está lá absolutamente transparente, claro, cristalino, né? Cada centavo que foi aplicado na saúde, e não poderia ser diferente. A gente tem aí, graças a Deus, né, uma avaliação tão positiva como nós temos aí em relação à gestão da saúde, né? Então, isso aí a gente tem a absoluta tranquilidade em relação à seriedade que nós estamos aplicando o recurso.
Certo. Vamos cumprimentar aqui o superintendente da Codevasa. Eu ouvi a fala dele que tem aqui um questionamento lá de Parnamirim, seu Olivaldo. Nivaldo Mendes está agradecendo o senhor aqui. Diz que foi inaugurado lá um poço artesiano com tecnologia, tem energia solar, está atendendo lá 25 famílias. É verdade esse negócio, né? Bom dia.
Bom dia, deputado Fernando Filho. Bom dia, prefeito Raimundo, vereadores Vilásio e Rosildo e os demais amigos aqui, na pessoa do meu amigo Ronaldo Rosendo. Roberto, conforme está ele colocando, nós fizemos alguns postos e já estão sendo instalados, começaram os postos a ser instalados em vários municípios, e no caso específico, Fernandinho, desse poço que está sendo instalado em Parnamirim, ele se diferencia dos outros porque ele teve a sorte de encontrar 40 mil litros de água. Então isso dá para abastecer uma verdadeira pequena cidade. Então há essa vibração dele que ele já passa para várias pessoas, que inclusive ele insiste, sabe, Fernandinho, de que você vai visitar, porque realmente um poço com água nesse volume, realmente é uma riqueza. É. Parabéns, parabéns, meu amigo
Nivaldo.
Nivaldo, viu? É um prazer ouvir você falar a respeito desse poço aí que foi um sucesso. Inclusive, Fernandinho, a Rede Globo, a televisão, está querendo ir lá filmar. Ele até pediu para transmitir isso para você, qual dia que você pudesse ir lá, que eles querem filmar. Realmente é um poço atípico. É. Dos poços que nós fizemos em termos de vazão, como é o primeiro com energia solar, então é destacável. Bom dia para você mesmo. E para vocês todos, bom dia. E conforme aqui se colocou, Roberto, existem as pessoas que sonham. Existem as pessoas que ajudam que aquele sonho realize. E existem aqueles que executam o sonho. O sonho é realizado pelo prefeito e pelas comunidades, no caso específico de Araripina. E como é que se consegue executar esse sonho? Primeiro, ter um parlamentar, como é o caso do Fernando Filho e o pai dele, que consegue o recurso em Brasília através do governo federal. E nós, Codevas, somos simplesmente, entendeu, servidores e é que executamos esse serviço. Então, o prazer é grande estar executando essas obras, graças a esses recursos conseguidos pelo deputado. E dizer a vocês que todas as vezes que eu vejo aqui, quando eu vejo nos blogs, quando eu vejo na imprensa, entendeu, a vibração da comunidade, nós também lá estamos distantes, mas estamos vibrando. Um bom dia para você, muito obrigado.
Ah, tá certo, e parabenizando, aproveitando a oportunidade, né, pelo título de cidadão cabraboense que você recebeu, né, essa semana. Né?
Exatamente.
Fernandinho, deputado Fernando Filho, saindo. Vamos voltar a conversar com o deputado Fernando. Pelo que o prefeito falou aí, deputado Fernando Filho, né, através das suas emendas pode vir dinheiro, que o dinheiro aqui é transparente, a sua utilização, o seu uso aqui é transparente, né? Então pode arrochar dinheiro lá para cá.
Não, vamos, Alberto, a gente está nessa luta, o prefeito sabe, eu tenho falado com ele frequentemente, é lógico que a gente sabe que depois de um período, como o Raimundo aqui falou, de muitas dificuldades, sem poder conveniar, sem poder receber, isso por si só já represa aí uma demanda muito grande, a gente sabe aí de parte dessas reivindicações do município, pelo contato constante que a gente tem, e a gente tem sim esse compromisso de poder continuar ajudando. É evidente que a gente anunciou, como foi dito aqui, no começo do ano, um volume significativo. Eu disse que muitas pessoas até nem acreditavam que isso pudesse acontecer. Eu acho que agora, a parte de asfalto até meados do mês de julho, paralelo alguns dias mais para frente, a gente deve estar chegando ao final desse processo. Tem aí, você mesmo mencionou, estradas, mais pavimentação, porque tem muitas ruas que
quadras,
né? De fora, quadras, muitas coisas ainda para a gente poder lutar atrás dos recursos. E eu acho que o segundo semestre vai ser tão exitoso como foi o primeiro, e logo, logo em breve, se Deus quiser, a gente vai poder voltar aqui para poder estar anunciando uma outra série de grandes investimentos também para a cidade de Araripina. Vamos trabalhar, a gente tem aí um esforço para fazer no Congresso, agora que se definiu a prorrogação do auxílio emergencial, que se definiu a prorrogação da eleição, a gente agora voltar a mexer no orçamento, nos recursos, para que isso a gente faça chegar aqui o dinheiro no nosso estado, nos nossos municípios, para poder as obras acontecerem.
Muito bem, agora são 7h59, vamos para o intervalo das 8 horas. Aí, na segunda parte do programa, a gente volta conversando com o deputado federal Fernando Filho, o prefeito Raimundo Pimentel e o superintendente da Codevas, senhor Auri Walter. Eu quero registrar que o Aurismar Pinho, vereador, está ouvindo a gente lá em Nascente. Muito obrigado aí, Aurismar, parabenizando aí pela atuação do deputado Fernando Filho. 8 em ponto, intervalo, o sistema Betson de comunicação vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente. Informação, informação, prestação de serviço. Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte.
O melhor som, na melhor rádio. E ponto final, Arari.
Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta aqui na Arari, no sistema Betson de comunicação no Sertão Central. Nós estamos conversando na manhã dessa sexta-feira com o deputado federal pelo Democratas, Fernando Filho, acompanhado aqui pelo superintendente da Codevas, senhor Olivalter Cordeiro, prefeito de Araripina, senhor Raimundo Pimentel, presidente da Câmara, Evilásio Matheus, e demais vereadores. Manda um abraço para Didô, está aqui também, está ouvindo a gente. Muito obrigado ao vereador Didô pela audiência, parabenizando aí o deputado pelas obras aqui em nossa cidade, em nosso município. Também parabenizando aqui o deputado o Nivaldo Mendes, vice-prefeito de Parnamirim. Bom, deputado, das 100 perguntas ou questionamentos ou reclamação que eu recebo aqui no nosso programa, 99 é com relação à Copesa. Nós temos aqui esse problema, estamos aí com abastecimento aí, 15 dias com água, é o rodízio, 2 dias sem água, ou aliás, 15 dias sem água, 2 dias com água, mas quando dá um problema lá em Orocó, lá na captação. Aí vai para 30 dias sem água na torneira e tome carro-pipa, e a gente vê essas obras do governo federal, em companhia com o governo do estado, da doutora do Agreste, levando água do São Francisco para Caruaru, não sei para onde, lugar muito mais longe que a gente aqui com essa dificuldade. A gente gostaria de saber, né, qual a preocupação do senhor com relação a isso. A doutora do Oeste já está defasada faz tempo, né? O que é que a gente pode fazer para amenizar essa situação?
Ó, Roberto, eu sou suspeito para poder falar sobre Compesa, porque lá em Petrolina a gente tem uma luta antiga, inclusive foi mote de campanha do prefeito Miguel, e a gente conseguiu até semana passada, se não me engano, ou 10 dias atrás, na justiça, a decisão de poder, de fato, soltar o edital da concorrência de uma PPP, uma parceria pública-privada. Nós vamos tirar a Compesa de Petrolina. A gente já fez, já contratou ano passado a Fundação Getúlio Vargas. Ela já ajudou a prefeitura a elaborar um PMI, que é uma proposta de manifestação de interesse. Apareceram várias empresas. A FGV ajudou também a prefeitura a elaborar o edital. Esse edital estava no Tribunal de Contas. Demorou mais tempo do que a gente gostaria. O Tribunal de Contas não estava liberando o edital. A prefeitura entrou na justiça pedindo para poder, enfim, autorizar a licitação e a concorrência dessa parceria público-privada. E a gente espera que com um operador privado a gente possa ter um outro serviço e uma outra qualidade nas prestações de serviço de água e esgoto em Petrolina. Porque aqui, eu não conheço a fundo a realidade que você fala de Araripina, mas deve ser muito semelhante à de Petrolina. Petrolina é uma cidade superavitária, ela dá lucro, ela tem recursos suficientes se fosse investido na cidade, mas a gente acaba vendo o dinheiro de Petrolina sendo investido na região metropolitana.
Isso aqui está acontecendo também em Araripina.
Em outras cidades. E aí a gente está ali na beira do Rio São Francisco, com algumas cidades que não tem, com alguns bairros que não tem água, a gente vendo muitos bairros também que não tem tratamento adequado de esgoto, não tem coleta de esgoto, e aí uma situação deplorável, e outra ainda tão pior quanto, que é o quê? Quem conhece Petrolina, quem segue a gente nas redes sociais, vê aí, o prefeito Miguel inaugurou agora a duplicação e requalificação da Estrada da Banana, com LED, pista, ciclovia, tudo, Raimundo, lindo. Mais de 10 milhões de reais de obra. Ele inaugurou na segunda-feira. Na quinta, a Compesa quebrou a avenida para poder fazer um reparo na tubulação.
Eu vi a foto lá no blog do Carlos Brito.
Demorou três dias aqui. E aí, quebrou, está lá o buraco. Vai aí, não sei se recuperou já ou não, mas mesmo que recupere, não vai ficar da mesma forma. Várias ruas que estão sendo pavimentadas, aí chega logo depois, vai lá e quebra, e infelizmente a gente sabe que o reparo não fica da mesma forma que estava antes. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar, evidentemente, que agora com esse período de eleição é mais complicado tratar desse tema, mas da última vez a gente falou até já com o Raimundo. Petrolina deve estar lançando esse processo agora no segundo semestre. A gente não vai parar por conta da eleição, nós vamos soltar isso de toda forma, porque tem um prazo. Eu acho que no final do ano, Petrolina deve estar concluindo esse processo, e aí a gente espera que possa servir aí de exemplo para quem quiser testar, porque eu acho que não custa nada a gente tentar diferente. Com a Compesa a gente não quer ficar lá, e eu acho que essa realidade acontece em muitas regiões. O Senado terminou a votação do Marco Legal do Saneamento recentemente. Isso pode ser um estímulo a investimentos no setor. E quem sabe, dando certo lá, aqui também, o prefeito se animando, os vereadores, que precisa de autorização, a gente possa replicar algo parecido que tem lá e que tem em outras cidades do Brasil. Aí fala assim, vão privatizar a Compesa em Petrolina. O povo ligado ao governo do estado adora fazer esse discurso, mas eles só esquecem de dizer que foi Eduardo que privatizou a de Recife, da região metropolitana, já foi privatizado na gestão de Eduardo Campos. Hoje a BRK Ambiental, que é quem toca, toda a parte de água e saneamento do Recife e da região metropolitana. Pois se deu para lá, porque a gente não pode fazer aqui também. Sim. Tá entendendo? E foi feito pelo ex-governador Eduardo Campos. Então, não vou politizar o assunto, não vamos querer desviar a atenção. O fato é de que a Compesa não presta um serviço de boa qualidade em Petrolina e, pelo que você fala, não presta também aqui em Araripina, certo? Porque carece de recursos e de investimentos para poder melhorar, no caso aí, como você mencionou, o abastecimento de água. A gente lá não vai ficar mais esperando pela Compesa, a gente já tomou essa decisão, já conseguimos na Justiça o direito e nós vamos soltar uma parceria pública-privada para a gente poder ter um outro operador lá. Quem sabe a gente pode seguir o mesmo caminho aqui também.
Nós temos pouco tempo aqui ainda, mas eu quero ouvir aqui o prefeito com relação a essa questão
do saneamento. Essa situação da Compesa, né? Primeiro a gente tem uma realidade um pouco diferente, porque a gente tem hoje a questão do saneamento, que é o grande calo, né? Inclusive vou conversar mais uma vez com o deputado Fernando Filho, vou conversar com o senador também, a questão da conclusão das nossas obras de saneamento. Né? Araripina, infelizmente, ainda hoje tem os seus esgotos jogados a céu aberto e a gente vive aí uma realidade terrível, uma cidade de 100 mil habitantes, que não foi concluído até hoje, o governo federal não concluiu as obras do projeto nosso de saneamento, de esgotamento sanitário aqui da cidade. Né? Então isso é um prejuízo muito grande. E a Compesa, né? A Compesa realmente presta um serviço de péssima qualidade. Fernandinho citou lá a Estrada da Banana, nós temos aqui a pavimentação do Zé Martins, do Zé Martins ao Adelino. Né? Está lá, terminamos fazendo, na mesma semana foi feito também pela Compesa. E a despeito da boa vontade dos servidores da Compesa aqui, né? Que normalmente a gente tem procurado ter um bom diálogo com eles, mas a empresa em si presta um serviço péssimo para a população, né? Péssimo. Então, a reclamação é geral e é interessante, porque esses que vivem aí procurando defeito na nossa gestão, né, esquecem de cobrar do governo do Estado, que eles defendem, né, que eles são aliados, né, que prestem esse serviço de abastecimento d'água para a população com qualidade. Então, aí tem bairros aí que tá, você falou em 15 dias, tem 20 dias sem receber água, né, 20 dias. Tem bairro da cidade de Araripina que tá sofrendo, Fernando, recebendo água a cada 20 dias. Você imagina o que é, né? Uma dona de casa, um pai de família, você está dentro de casa, passar 20 dias. Quem tem uma cisterna, quem tem a condição de armazenar, mas mesmo assim, até para armazenar durante 20 dias, né? Você ter água durante 20 dias não é fácil. Né? Então, é uma situação muito complicada, lamentavelmente, né? O governo do Estado, os seus representantes aqui do governo do Estado, né? A Compesa presta esse serviço de péssima qualidade. Ficam procurando tanto defeito na gestão municipal e esquecem, né, de realmente cobrar, né, e resolver essa situação para a nossa população que sofre tanto com esse serviço da Compesa.
Bom, eu gostaria que os senhores ouvissem aqui uma fala do presidente da República ontem, na live dele, que ele cita aí a questão da Transnordestina e também da transposição do Rio São Francisco, inclusive, né, citando aí o aumento, né, da área de irrigada lá no Vale do São Francisco.
O senhor brevemente vai estar em Petrolina, inclusive, anunciando a ampliação de área lá do perímetro irrigado. Já são 120 mil hectares no Vale do São Francisco, mais de 300 mil empregos. O senhor vai anunciar lá a expansão de área naquele perímetro, além de uma série de outros perímetros em outros estados do Brasil. Semana retrasada nós estamos liberando recursos para perímetros irrigados também, ali na região do norte de Minas. Né? Então nós estamos fazendo um trabalho, eu diria assim, bastante extenso, integrados com o Ministério da Agricultura, e o resultado está aí. A agropecuária está dando aí um resultado extraordinário para todos nós.
Petrolina é muita fruticultura, né?
Isso.
O filho do senador Bezerra...
Fernando
Bezerra, prefeito lá de Petrolina lá.
Prefeito Miguel.
Ele confundiu aí prefeito Miguel com o Fernando, mas o importante é que ele falou aí que vai ser aumentada a área irrigada lá. E mais para frente, deputado, ele falou também que vai estar aqui no sul do Piauí. E sul do Piauí é aqui, a 30 quilômetros, né? Sei. Já para anunciar aí a questão da Transnordestina, a retomada das obras. Seria aí muito importante aqui para a nossa região, não é, deputado?
Sem dúvida. Na verdade, quem falou primeiro ali antes do presidente foi o
Marinho.
Foi o ministro Rogério Marinho. Ele esteve com a gente em Petrolina há uns 10 dias e a gente conseguiu com ele. E nós vamos logo, quando ele quer voltar lá, e possivelmente com a presença do presidente ou não, mas para poder autorizar a Codevasf a licitar a conclusão do projeto Pontal.
Pontal.
O projeto Pontal Sul já está pronto e entregue, alguns colonos e alguns empresários já estão recebendo as suas áreas, aproximadamente 3.600, 3.800 hectares, e o Pontal Norte precisa ainda de um investimento na casa de 180 a 200 milhões de reais para você ter mais 3.800 hectares irrigáveis em Petrolina, podendo aumentar aí a área agricultável, como foi dito, a área irrigada, gerando mais emprego, e o governo federal autorizou, não, já incluiu na prioridade o projeto Pontal e logo deve estar dando autorização para poder licitar a obra do projeto Pontal Norte. Então isso vai ser fundamental para continuar expandindo as áreas irrigáveis ali na nossa região de Petrolina. Então, Roberto, o presidente está olhando com isso, ele esteve recentemente aqui na divisa, né?
Sim,
do Ceará,
tem, né?
Entregando a parte do eixo norte aí da transposição, a chegada das águas ao Ceará. E eu acho que essa não parada desses investimentos que são importantes para a gente, inclusive no avião, quando vinha com o ministro Rogério Marinho, a gente já falava, olha, vai se terminar ano que vem, finalmente, a transposição, muito bom, funcionando, e aí tem as obras complementares que são muito importantes para a gente. Ele lá, o ministro do Rio Grande do Norte, ele está priorizando o Apodi, que vai levar água lá para algumas regiões do Rio Grande do Norte. Aí o pessoal da Paraíba tem lá a prioridade da vertente litorânea. Aí o pessoal da Bahia fica querendo puxar um tal do Eixo Sul. Tem o ramal do Agreste, que atende lá o Agreste, que vai atender também um pedaço da Paraíba. E a gente falando de que nós queremos incluir também o nosso braço ali, que vai trazer água para Chapéu, para Entremontes, ali a partir de Salgueiro.
E aí, já
e
pensa
aí
aqui
a gente
também,
vai,
né,
aproximando a água, que você falou um negócio lá, a doutora do Oeste, ela já está, digamos assim, saturada. É verdade, porque você não pode ficar dependendo só de uma fonte, mas você vai ter a doutora, logo a gente espera que esse braço também possa chegar, você tem que investir na perfuração de poços, você está vendo aí, a Arivalter falou aqui, de que se a gente procurar direitinho, tem alternativas. Lá em cima da serra, a gente sabe que quando acerta com esses poços profundos também, você pode ter alternativas de poços de grandes vazões, e aí você vai fazendo um mix com todas essas possibilidades para poder atender essas cidades aqui do sertão do Araripe. Então, a gente está feliz, o ministro Rogério Marinho é uma pessoa que conhece mais de perto essa realidade, o governo tem priorizado esses investimentos, e eu acho, assim como eu já tinha dito antes, esse segundo semestre a gente vai ter muita notícia boa de dinheiro novo chegando aí para novas obras aqui na nossa região.
Pronto, então, para encerrar, eu quero registrar a presença do Leonardo Batista, rapaz, está aqui, meu amigo Leonardo, o presidente do Conselho Tutelar, Filemon Alencar, Humberto Belmiro, o secretário está ali, muita gente aqui, né? Eu não vou falar que está atrás de mim, porque aí não dá certo esse negócio, não. Vamos falar um pouquinho de política aí, deputado. Recentemente, aí, em uma live com o Carlos Brito, né? Um blog lá bem respeitado na região, aliás, em Pernambuco todo, né? O prefeito sinalizou aí a vice que poderia ser de um homem de confiança, aí falou até, citou o nome de Evilásio. O senhor acha que essa dupla aí dá certo, né?
Convenção, é?
Hein?
Convenção é 15 de agosto.
Rapaz, aquela história de política é a nuvem, né? Uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro jeito, aí a gente...
Como as eleições ficaram mais para frente, né, a gente tem mais tempo aí para poder decidir sobre isso, mas todo mundo sabe, ninguém aqui não tem arrudeio, todo mundo sabe da minha relação pessoal, de amizade e de aproximação com o Raimundo, foi através do presidente Evilásio, mas antes dele ser meu amigo, ele já era amigo de Raimundo, na verdade, eu fui quem cheguei depois, então... ele sempre, nas nossas conversas, ele falava que o caminho dessa aproximação era através da gente poder ajudar a gestão, ajudar a cidade. Eu não tenho a menor dúvida, o prefeito nesse momento precisa unir e atrair o maior número de pessoas possíveis para poder mostrar o que é possível fazer por Araripina com a casa arrumada. Eu acho que Raimundo foi muito, digamos assim, pouco compreendido, porque quando você faz o trabalho mais interno, é muito difícil você poder mostrar para fora. Toda essa parte de vencer a burocracia, né, Roberto, é complicado, as pessoas não entendem, tem uma pressa que é diferente daquela pressa do serviço público, né, e infelizmente as coisas não acontecem na velocidade que a gente queria. E rapidamente, quando o Raimundo conseguiu solucionar essa parte, ele agora está mostrando para a Aripina o que é possível fazer com a casa em ordem. E acho que está todo mundo que não votou em Raimundo, ou que não tinha aproximação com ele, pode até hoje agora estar reconhecendo de que, rapaz, realmente aqui aconteceu, ali está mudando, ali está andando. Eu acho que esse é o trabalho que a gente tem que fazer. E, evidentemente, que à medida que esse volume de ações vai acontecendo, pessoas vão querendo, digamos assim, se aproximar, se reaproximar, para que esse trabalho não possa parar. E eu acho que não é só papel do prefeito, de todo mundo que faz e participa do grupo dele, é poder ajudar que a gente possa recepcionar a todos que queiram continuar com esse projeto aqui para Araripina. E aí, no momento certo, evidentemente que o prefeito vai ter toda a tranquilidade de poder tomar essa decisão com um grupo que seja melhor para poder conduzir esse processo. Agora, é evidente que se ele optar pela pessoa do meu amigo Evlásio Matheus, eu vou ficar ainda mais feliz. Mas isso é uma decisão que ele vai tomar no momento adequado. E aí, prefeito?
Ô Roberto, mas você quer antecipar a conversão, né? Você quer... você quer antecipar a conversão.
Fazendo meu papel de jornalista, né?
Você quer antecipar. Mas eu vou fazer um gesto com
você. Eu arrudei o outro para chamar...
Eu vou fazer um gesto com você. Olha, aproveitar aqui, né, Roberto, essa oportunidade. Você tem tido muita atenção com a gente, com a gestão, e nós vamos aqui, nesse momento, a gente passou aí por um processo, como o Fernandinho citou, né, lógico, pegamos a casa muito desarrumada, esses 3 anos foram, e ainda continua sendo, né, eu digo sempre, Fernandinho, Araripina ainda tem muito que ser feito, né, e eu cito sempre o exemplo de Petrolina, né? Petrolina tem um histórico de grandes gestores, né? O prefeito Miguel está fazendo um grande trabalho lá, mas teve a felicidade de ter aí o seu pai, que foi prefeito 3 mandatos em Petrolina, quer dizer, você imagina, Fernando Bezerra com todo, né, todo o currículo que tem, a história que tem, governou aquela cidade por 3 mandatos, então...
Isso... Fernandinho também governou, né?
Não, Fernandinho não foi prefeito, não.
Eu não.
Então, isso histórico, a Petrolina é o que é justamente por ter gestões como teve, né? Araripina, infelizmente, não teve essa mesma sorte, né? Nós tivemos aí a infelicidade de pegar a cidade muito desarrumada, não foi pouco, foi muito desarrumada, num momento difícil, num momento de crise, né? Num momento em que o país atravessa uma crise já, vem crônica se arrastando aí desde 2013, né, e depois dessa pandemia, enfim, né, e arrumar essa casa, botar a coisa em ordem, não foi fácil, né, pagar débitos aí de previdência, de salário atrasado de funcionário, mas como o Fernandinho citou, né, graças a Deus, no momento certo, a gente está conseguindo, né, realizar as obras, fazer as entregas. Isso muda, claro, a visão que as pessoas, de modo geral, não têm a compreensão, né, do que é a gestão, do funcionamento da gestão, para que você coloque as coisas em ordem. E nesses momentos, né, difíceis, nesses momentos que nós enfrentamos, não só da gestão, mas ao longo da minha vida toda, são 20 anos aí, né, eu até brinco com ele às vezes eu falo mais com ele do que com a doutora Socorro. Né? Evlásio tem, né, demonstrado aí uma amizade, uma lealdade, né, uma correção absoluta ao longo dessa nossa vida pública. Não é fácil isso em política, né? Não é fácil, porque às vezes tem circunstâncias, né? Às vezes tem circunstâncias, pessoas também têm projetos pessoais e você tem que compreender. Às vezes os interesses colidem, né? Às vezes você tem aí a amizade, tem a simpatia, tem a consideração, mas às vezes os interesses são divergentes, né? E as pessoas acabam tomando caminhos em determinado momento divergente. Eu citei isso, por exemplo, o caso do nosso vice-prefeito Brigel Filho, né, que é uma pessoa que eu quero muito bem também, cresceu junto com meu filho dentro da minha casa, apesar da diferença que a gente tinha no passado com Brigel. Mas Brigel Filho tinha o sonho dele, tinha um projeto político dele e achou, naquele momento, de seguir o caminho dele. Eu compreendi, né, mas sabia que não ia dar certo, né, sabia que seria difícil num momento de polarização política muito grande de Araripina. Né? E tanto que eu respeitei essa posição e, graças a Deus, eles estão, né, retornaram para junto da gente, para que a gente possa, né, não acredita no projeto que está aí se opondo a gente, acredita que mesmo com as divergências que ele teve, enfim, ele voltou, está junto com a gente e compreendeu também, né, esse papel que a Evilásio sempre teve ao meu lado, né, sempre teve politicamente, e a Evilásio teve momentos muito difíceis assim, da minha vida pública, né, a Evilásio nunca faltou, certo? Sempre foi aquele com quem eu contei, com quem chegou na hora, né, desde distribuir panfleto na rua, certo? Com minhas ações como deputado, quando a gente não tinha acesso, inclusive a microfone e tal, né? Lá eu ia para o meio da rua distribuir panfleto e tal. Então, essas coisas a gente tem que reconhecer na política, né? Então, eu vou fazer esse gesto com você, vou dizer que Evilásio, né, confirmar aqui Evilásio como nosso vice-prefeito, candidato a vice-prefeito de Araripina. Né? Deus quiser, pré-candidato, né?
Pré-candidato.
E agora ele vai ter uma vereadora aí para trabalhar dentro de casa, né? Para eleger Dona Calígia.
Dona Calígia.
É a minha esperança. É uma guerreira, certo? É uma pessoa muito dedicada à Lagoa do Barro, né? Essa parceria política também que eu tenho com a doutora Socorro é muito importante na minha vida política. Calígia tem um papel importante na vida política de Evilásio, né, e ajuda muito quando ele está por aqui, né, ela está cuidando lá de Lagoa do Barro com muita atenção. Então acho que esse é o desafio que a gente tem pela frente, né? Evilásio, como eu já disse, é esse grande parceiro, esse grande amigo, um amigo querido, uma pessoa que acima das relações políticas, né, tem uma relação pessoal muito profunda, e nada mais justo do que ter ele ao meu lado na chapa majoritária. Isso inclusive já foi colocado para o nosso vice-prefeito Brinjal Filho, quando do seu retorno, né, a gente colocou isso de forma muito clara, de forma muito transparente. Ele teve essa compreensão também, né, diga-se de passagem, ele foi muito, muito compreensivo, porque ele sabe que fez a opção, né, e como eu coloquei, foi uma escolha que ele fez naquele momento. A gente respeitou a escolha, mas também foi importante que ele respeitasse a nossa escolha, né, em relação à questão da vida. Não é nenhum demérito a ele, né, pelo contrário, continuo dizendo, é um rapaz que tem um futuro político pela frente, né? Teve essa divergência aí do ano passado para cá, mas fora desse período me ajudou muito também na gestão, mas nada mais justo que a Evilásio esteja conosco aí, né, nessa chapa, na disputa da nossa reeleição. Se Deus quiser, nós vamos levar, né, continuar levando essa mudança para a nossa Araripina. E eu tenho certeza que vai ser muito importante para a nossa gestão ter a Evilásio comigo como vice-prefeito.
Pronto, eu já consegui esse fundo de reportagem, já posso encerrar a entrevista, viu, deputado?
Tá certo.
Deputado Fernando, muito obrigado aí. E se eu quiser acrescentar alguma coisa depois dessa fala do prefeito, fica à vontade.
Eu quero agradecer, estou, enfim, feliz aí, como eu acredito que muitos, com a notícia e com a informação, mas mais feliz ainda com o trabalho, Roberto, sim, que a gente está desenvolvendo aqui ao lado da gestão municipal, de novo. Eu acho que, como eu comecei no começo da entrevista falando que muitas pessoas desconfiavam se realmente ia chegar esse asfalto, essas obras todas, eu acho que elas estão chegando. Se a gente puder pedir, eu estou construindo aqui o meu espaço em Araripina, que possa continuar dando a gente essa oportunidade para a gente poder continuar trazendo os recursos de Brasília, usando a força política que a gente conquistou lá em prol também de Araripina. Como eu disse, eu acho que no segundo semestre a gente vai ter aí muitas boas e novas notícias para poder dar aqui através do seu programa e a gente poder continuar esse processo aí de mudança, de transformação, como o Raimundo falou. Do mais, agradecer a você o carinho, a gentileza, que sempre me recebe aqui nos estúdios. A gente falou hoje mais especificamente de Araripina, mas sim, mandar também o meu abraço para todo mundo dos outros municípios que estão aí nos ouvindo.
Serrita, tá ouvindo?
Vou passar mais tarde lá em Serrita, estamos com obra grande lá, Ladeira das Batingas, um investimento também de mais de 8 milhões de reais, fizemos uma barragem recentemente, vamos começar as passagens molhadas em Terra Nova, você já falou dos poços aí de Parnamirim, vamos começar também uma barragem em Parnamirim logo logo, enfim, tem muita ação acontecendo aqui na região, vou a Bodocó também logo mais, a empresa quando concluir aqui em Araripina vai fazer asfalto em Bodocó, já tem calçamento sendo feito lá, então tem muita ação sendo feita aqui na região para poder atender as pessoas que sempre nos confiaram o apoio. Então, mandar um abraço a todos os ouvintes dos outros municípios, mas em especial a você e a todo mundo aqui da cidade de Araripina.
Eu aqui agradeço aí a presença, prefeito. Muito obrigado. Roberto,
nós vamos para o Cavalete, bairro do Cavalete, que sim, já foi pavimentado, já foi asfaltado, agora está sendo sinalizado, né? E levar lá o deputado Fernando Filho para a gente fazer a entrega, né? Fazer a entrega, a gente não tem inauguração, mas vamos fazer a entrega.
Gravar um vídeo, né? E postar.
Sim. E o Alto dos Cordeiros também, simbolicamente, como calçamento, né? O calçamento que vem sendo feito do Alto dos Cordeiros também, que é um bairro que reivindicava muito, necessitava muito, o deputado Fernando Filho vai lá fazer um vídeo lá no local.
Beleza, obrigado prefeito pela preferência. Senhor Ivaldo, muito obrigado também pela sua participação. E em breve eu quero conversar com o senhor aqui com exclusividade para trazer também o anúncio de obras aqui para a nossa região. Tá bom, muito obrigado.
Bom dia a todos.
Bom dia. Agora,
faça foto,
8h33, vamos ao intervalo aqui na Araripina FM.
Vamos apresentando Araripina Urgente.